Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024. Está começando pelo nosso YouTube, pelo nosso Twitch e também pela My Prime News. Mais uma edição, mais uma live do nosso programa. Porque você sabe, segunda 9 da noite é sempre hora de live. E fica sempre muito melhor quando você participa com a gente, certo, pessoal? Então, já deixe seus comentários, participem com a gente. Inscrevam-se no nosso canal, deixe seus comentários, deixe seu like nos nossos vídeos, ative as notificações, isso tudo ajuda muito a gente, pessoal. Você sabe, como a gente sempre diz, todas as nossas lives estão no YouTube, no Twitch e agora também na Rádio My Prime News, que eu já vou até deixar aqui a hashtag do YouTube para você procurar lá. Todo o nosso conteúdo também está no YouTube, nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, es.gd/programa-papo-veloz. Sigam também nossas redes sociais, @pgm-papo-veloz. Vamos começar agora, pessoal. O Eric já está por aqui. Eu entrei correndo para variar hoje, muita correria. O trampo foi bem desgastante, mas Eric Von Draxler está aqui do meu lado. Já vou puxar ele agora aqui para a live. Ele tá aqui concentrado, esperando. Ele tem que aparecer. Agora ele vai aparecer, eu acho. Vamos ver se ele aparece. Vamos ver se o vídeo dele agora tá ok pra ele aparecer. Agora ele apareceu. Muito bom, Eric Von Draxler. Tudo bem contigo, Eric? Ele não tive tempo hoje de ter a pré-live. Tá tudo na paz?
Tudo na paz, Rodrigo, e todos vocês que acompanham aqui o nosso programa. Deu uma senhora picada aqui a internet aqui, viu? Mas enfim, estamos aqui para mais uma segunda-feira para a gente aqui debater e repercutir o que aconteceu nesse final de semana sensacional, decisivo, né? E meio xoxo em alguns pontos, né?
Uhum. Bastante ponto, muito xoxo realmente. Vamos começar com o de sempre, né, Eric? Vamos começar com os comentários do pessoal que já está participando com a gente, ao qual a gente sempre é grato, como sempre. Por enquanto, o Matheus Góes deixou seu comentário já aqui. Boa noite, lunetinhos. Isso tá parecendo nome de filme da Sessão da Tarde, ô Matheus. Não é... Não, não... É um sarro, mas... Os lunetinhos. Como é que é, Eric, aquele texto de sempre? Uma turminha que apronta altas confusões nesse passeio do barulho. Alguma coisa desse tipo, é sempre assim. Apronta altas confusões com essa turminha do barulho. Hoje vai ter bastante coisa, viu? Olha, Eric, se até eu hoje estive atrasado, acho que as mensagens obrigatórias. Pra quem tá chegando agora ouvindo a gente, sejam todos bem-vindos como sempre. Primeiro, a gente sempre faz a zoeira que a live só pode começar com dois comentários, que é o da minha irmã, que já tá deixando um comentário aqui. Esse Good Vibes não aparece pro Raystream, mas você no YouTube viu que figurinha que ela tá usando. E a mensagem da minha mãe, que ainda não apareceu, mas vai aparecer daqui a pouco, Eric.
Né, Rodrigo?
Você que tá na My Prime News pode deixar comentário também, tá, pessoal? Deixa lá, @MyPrimeNews na... Pra quem tá acompanhando pela rádio. Mas inscrevam-se com a gente, venham pra cá também, venham pro PGM Papo Veloz. Assim você ajuda também a gente e fica por dentro de tudo que a My Prime News colocar na sua programação. Inclusive amanhã tem... Corinthians e Fortaleza pela semifinal da Sul-Americana, certo? Mas isso é papo para amanhã, Eric. Sabe o que tem hoje? Corrida. Vamos começar com aquela que gerou... Tá gerando muito bafafá. Quase gerou uma treta que foi apagada no caminho do aeroporto e que... eu não sei se pode mudar os rumos do campeonato, mas pode colocar todo mundo na real. Vamos falar de Fórmula 1.
Fórmula 1.
Grande Prêmio de Singapura, 18ª etapa do campeonato. E, Eric, foi uma corrida muito ruim. Do ponto de vista de tentativas de ultrapassagem, aquelas coisas todas que a gente conhece. Mas essa superou. Olha, o Eric é prova, queridos ouvintes, o Eric é prova que eu reluto muito em falar que uma corrida é ruim. O Eric é testemunha disso. Eu sempre tento ver o lado positivo das coisas, principalmente em corrida. Tem coisa que a gente não adianta também se estressar muito. Os carros da Fórmula 1 são grandes. Enquanto não mudar o regulamento, os carros vão ficar parecendo um ônibus. É fato. Então, dentro disso, a gente tenta puxar o que é melhor. A gente tenta fazer a limonada mesmo que a gente tenha dois limões. Mas essa corrida foi horrível.
Olha, assim, meio que já dando spoiler, não sei, dana-se. Assim, eu fiquei triste.
Não foi pela Ferrari, não, né?
Não. Não. A Ferrari, pelo amor de Deus, a Ferrari esquece. A Ferrari 24 esquece. Cara, eu mandei pra você lá as entrevistas, né? Aquele pós-corrida lá. Cara, a entrevista do Daniel Ricciardo. A entrevista do Daniel Ricciardo. Cara, assim, ele sabe que vai rodar. Ele sabe que aquela corrida, que essa corrida que ele fez agora em Singapura pode ter sido a última dele na Fórmula 1. Ele não vai ter nem a chance de uma despedida decente. E ele fez de uma forma assim, se a intenção dele era tentar manter a vaga dele no time, cara, ele se humilhou demais. Eu acho que é alguém que não soube a hora de parar, alguém que não soube a hora de, ó, já deu, vamos pra casa. Ele não soube aproveitar essa hora e vai sair pela porta dos fundos da Fórmula 1. É triste, porque ele merecia muito mais. Ele merecia muito mais, a meu ver. E a entrevista que ele dá, né? E assim, essa que apareceu pra gente, porque depois ele vai. Um repórter polonês entrevista ele e ali desaba de vez. Ah, cara, eu achei detestável. E isso só escancara o quanto que a Red Bull é uma equipe nefasta. Ah, mas a Ferrari... Sim, a Ferrari também tem um modus operandi meio assim. Só que o da Red Bull consegue ser mais escuso que o da Ferrari. Porque a Red Bull...
Isso, Eric. E isso porque a Red Bull chegou com status de modernidade.
Sim. A Red Bull conseguiu... É o famoso moedor de carne rubro taurino. Que antes que vocês pensem, ah, mas não tem. Olha só, é uma equipe de quatro. Vamos ser realistas, é uma equipe de quatro carros, o que pelo regulamento não pode, até onde eu sei. É uma equipe de quatro carros. Nem a Ferrari faz isso. E a Ferrari. O máximo que ela faz é o quê? Tem um primeiro e segundo piloto, que o segundo piloto é nada na equipe. Ok. Cara, uma equipe de quatro carros. Não sei aonde que eles acham que estão acima da regra, mas ok. Mas por outro lado, Rodrigo, o Ricciardo meio que se vingou da McLaren. Porque uma vez ele falou, ele chegou e falou, vocês vão se arrepender de ter me chutado. Tá aí. O Ricciardo tirou um ponto do Norris que vai, assim, que praticamente garante o título do Max. Porque agora chegamos na situação que todo mundo esperava. Se o Lando vencer todas as corridas até o final do ano, incluindo as sprints, e o Max chegar em segundo, o Max ganha por um ponto. E aí, Rodrigo? Um ponto é menor que aqueles sete que ficaram faltando lá na Hungria.
Sim. Tem tudo isso. E pior, Eric... Porque a McLaren não se decide da vida. Foi um fim de semana que parecia que era tudo. Eric, a gente viveu quase pra ver o Lando Norris fazer um Grand Chelem.
Sim.
Ele sempre perdia a primeira posição na largada. Não perdeu. Sim. Liderou todas as voltas. Todas as 62 meteu, voltas.
Meteu-lhe um telescópio no
Botou
no
Max. 20 segundos no lombo do Max Verstappen.
Mas...
20 pontos alguma mais, coisa. Eu abri agora há pouco pra conferir.
Deixa eu verificar aqui.
Ele fez a melhor volta e começou a poupar. Anunciado que o Verstappen não tava conseguindo fazer nada da vida. Só que ninguém esperava que o Ricciardo foi. E fez a melhor volta da prova. Como o Eric disse, Max Verstappen não depende mais do Lando Norris para ser campeão. Pro Lando Norris voltar a ter chance de título, a McLaren precisa de uma dobradinha. O Piastri, ele mostra que dá para sonhar com essa dobradinha. A McLaren hoje tem muito mais carro do que a Red Bull.
Sim.
Mas a estratégia do Piastri não deu certo. Por N motivos. Foi uma tentativa? Pô, legal. Piastri largou lá atrás, foi se recuperando e precisava de algo diferente. Deu certo até certo ponto. Ok, valem os méritos. A McLaren dispara nos construtores. O Eric vai falar daqui a pouco, né, Eric? Mas, assim, falta aquele a mais se quiser sonhar com título de pilotos. E aí, agora, o Piastri vai ter que começar a trabalhar para a equipe. Isso significa fazer dobradinhas. A McLaren precisa. O Piastri, agora, Eric, olha o que eu vou dizer agora. Queridos ouvintes, quem tá com a gente, foco nisso. Agora é hora de Oscar Piastri mostrar se ele tem espírito de equipe. De correr, tipo, esgoeladamente nas corridas, se ele demonstrar vontade mesmo em ajudar com dobradinhas. Enquanto o Lando Norris estiver vencendo corrida, que com esse carro ele deve vencer muito mais ainda até o fim do ano, agora é a hora do Piastri mostrar. Não, eu penso na equipe, a McLaren não deu ordens, a gente pode brigar, mas eu vou fazer o possível pro Norris ser campeão. Uma dobradinha é o suficiente para voltar a matemática do título a favor do Lando Norris não depender de ninguém, Eric.
Pois é. E, Rodrigo, mas assim, eu não sei se... É aquela, né? É agora que a gente vê. A gente tem que analisar, porque assim, faltam 6 corridas. Dessas 6 corridas, são, se eu não me engano, são 3 sprints, que é...
Interlagos, Austin, Interlagos e Losail.
Losail. Eu só tô observando o seguinte. Mas também, Rodrigo, aí tem outro ponto. O Max também tem que... Ele também não pode dar mole.
Ah, não. A gente... Sim. Concordo contigo. Continua.
O Max... Assim, tá apertado pros dois. A vantagem hoje é do Max. Mas se o Max cometer algum... Tipo assim, neste momento, o Max tá apertado. Tipo assim, ele já tá vendo que o carro dele já não é mais o melhor carro do grid. Então ele tem que chegar em segundo. Se ele der um molinho nessa brincadeira, já ferra tudo, já ferra toda a matemática do campeonato pra ele. E outra, chegamos no ponto, Rodrigo, que um piloto do segundo time da Red Bull, que tá em vias de ser demitido, fez mais pelo time do que o segundo piloto do time. Mano, cara, na moral, cara, Sérgio Pérez pra mim, assim, tá, fez um ponto pro time, legal. Legal, hein? Fez esse ponto no político. Cara,
Eric,
gente, olha só.
Você percebe assim, por quê? Que eu, Rodrigo Vilela, penso que o contrato do Pérez pode ser rasgado no fim do ano?
Vai.
Só
vai,
não vai. Rodrigo. Eu acho assim, a única coisa que segura hoje o Sérgio Pérez, embora você diga que a Red Bull não precisa disso, mas a quantidade de coisas, que eu não vou falar agora o que é, quantidade de coisas que tem no carro da Red Bull, mostram que é sempre bom um a mais, é patrocínio.
Rodrigo, mas assim. Mas, Rodrigo.
A grana da Claro é poderosa. Da Claro não, né? Da Telmex. A Telecomunicações Sim. Mexicanas, que mas, é Rodrigo, dona da Claro.
Sim, assim. Faz uma diferença no orçamento? Faz. Mas, Rodrigo. Vamos lá. Se a Telmex parar de patrocinar a equipe, a Red Bull não vai morrer de fome.
Não, mas rapidinho também vem outra.
Não é como se... Não é, por exemplo, fugindo do assunto, mas sem fugir, não é como, por exemplo, a Parmalat sair do Palmeiras, a Unimed sair do Fluminense, não é disso, não é nesse nível.
Ah não, lógico.
A Red Bull por si só, ela se sustenta. Rodrigo, olha só, a prova disso, Rodrigo, é que a Red Bull...
Não sei, eu diria o seguinte, vai se hoje, por exemplo, acontece da Red Bull perder alguns... Porque não é só a Claro que eu digo. Sim. Hoje a Red Bull, ela se abriu pra ter outros patrocínios, pra ela também ter uma folga, né? Sim. Não é... Não, peraí rapidinho. Só pra você entender. Uhum. Ela não é só a equipe de Fórmula 1, né? Ela é uma empresa de latinhas.
Sim.
São vários times de futebol. Uma porrada de evento por aí. É... Uma equipe de MotoGP, porque quem banca a KTM é a Red Bull.
Sim.
É... O que mais que a gente pode colocar? Estão pensando em voltar pra NASCAR, estão pensando em voltar pra Indy.
Sim.
Hoje tem um monte de patrocinador. O comparativo que você fez é perfeito. Talvez, se acontece da Red Bull perder patrocinadores, a equipe B seria posta à venda.
Sim.
Isso é um fato. Vai sobrar pra equipe B. Um dia que a Red Bull chegar e falar, ih, vamos ter que apertar as torneiras. Não é o caso agora, pode ser que...
Não.
Mas aí, agora vai ser um negócio legal, Eric. A Red Bull vai ter que botar no papel, quero que você me diga isso. Então, lembra do meme dos dois botõezinhos?
Uhum.
De um lado, segurar o Sérgio Pérez e garantir a grana da Telmex. Do outro lado, ter os dois pilotos pontuando bastante e campeão de construtores. Christian Horner está tremendo, Eric Von Draxler.
Sim. Sim, e Rodrigo, vamos ser bem realistas. Assim, eu, Eric, acredito que o foco deles é voltar à ponta. Ah, o dinheiro, sim, o dinheiro, mas, cara, de que adianta, Rodrigo? De que adianta você ter um caminhão de dinheiro da Telmex se o garoto propaganda deles não entrega?
Quer dizer, entrega... Não tá entregando nada mesmo.
Não, entrega de outro sentido.
Não, é com certeza. A Red Bull acostumou muito mal na ponta. A Red Bull não vai virar equipe pequena de um momento pra outro, tá, pessoal?
Não vai.
Não é isso.
O Pérez da Red Bull não dá mais, não.
É, mas é o seguinte, eles vão ter que saber lidar com essa nova fase deles de gente chegando perto, porque a Ferrari começou a andar mais que a Red Bull.
Sim.
A Mercedes andou melhor que a Red Bull em Singapura. A Mercedes andou melhor que a Red Bull. Ficou lá atrás um pouquinho. Mas, porque o Verstappen ainda tira muita diferença. Ele ainda consegue, ele no braço, conseguir superar seus adversários. Menos o Norris, que sumiu. Norris passeou. Lá foi um trucidamento.
A questão do Max, ele não... Isso eu percebi agora nessa última corrida. Ele não tá... Ele não... Assim, ele pode não tá conseguindo descontar a diferença. Mas ele tá mantendo uma regularidade. Eu tava vendo uma informação sobre isso. Ele as últimas 30 voltas dele, o segundo stint dele, ele tava um reloginho. Não, é sério, que você é hater do Max. Sim, eu sou hater do Max, mas assim, uma coisa que eu tenho que explicar pra vocês. A gente pode ser hater de um piloto, mas a gente nunca vai negar certas coisas que acontecem. Não é que nem um colega nosso que falava que o Alonso era um jiu-jitsu melhorado. Cara, não era. Não é.
Nunca foi.
Porque tinha a Alonso dele. E assim, mesma coisa o Max. O Max, ele pode ter os defeitos dele? Tem, ele é birrento, ele se acha, ele é arrogante, etc. Sim, mas... Cara, ninguém é tricampeão, e tricampeão que eu digo, seguido...
À toa.
A troco de nada, ninguém. E outra coisa, tricampeão seguido, não é qualquer... São quantos, se eu não me engano, acho que pouquíssimos...
Tricampeão seguido? Juan Manuel Fangio.
Só, é. Fangio, Schumacher e agora o Max.
Schumacher.
Fangio, Schumacher, Vettel.
Vettel, Hamilton e ele.
Hamilton e Max.
Em quase 80 anos, 5 pilotos.
É. Em 75 anos de Fórmula 1, 5 pilotos conseguiram a marca de vencer 3 campeonatos seguidos.
Exatamente.
3, 5 pilotos.
Matheus Góes, o Horner tá suando igual tampa de cuscuz, sim.
Ah, cara, assim...
Leandro Fausto, comentário, esse... o Max tem que fazer o feijão com arroz, fazer o arroz com feijão bem feito e só. Sim, chega todas em segundo. Mas...
Não, mas é isso que eu tô falando. Voltando ao que eu tava falando. O Max, ele tem essa coisa de... Quando ele precisa ser regular, ele consegue. O que for o caso agora em Singapura, ele já começou a perceber que ele não tem necessidade de correr para ganhar. Ele tem que fazer o dele.
Ele tem que chegar atrás, ele tem que marcar o Lando Norris.
Exatamente.
Ele tem que ser o Amaral da Fórmula 1. Que é igual um carrapato. Onde o Norris for, ele tem que ir atrás. Só. É o que ele precisa para ser campeão.
Sim.
Colocaria o Ricciardo na Red Bull. Aí o Leandro... Pera, volta aqui no comentário do Leandro, rapidinho. Empresa que comprou a parte da Telebrás a troco de banana. Viva Fernando Henrique Cardoso, né? Mas enfim...
Ô, Rodrigo, aí vem o lado, nosso lado zoeiro.
Deixa eu só falar rapidinho desse comentário aqui do Leandro. Ele fala que não tinha nenhum BR na Williams na década de 2000. Tinha. Max Wilson, Bruno Junqueira e Antônio Pisoni. O Pisoni teve a chance de ouro de ser titular na Williams. Ele jogou Max fora...
Pausa. Max Wilson nunca chegou à Fórmula 1.
Não, mas era piloto de teste. Bruno Junqueira era piloto de teste. Não chegou na Fórmula 1 por N motivos. Drugovich também não chegou. Tom Christensen nunca chegou. Enfim, mas eu digo assim, tinha. E o Pisoni teve a chance de ouro dele em 2005. Jogou fora numa corrida horrorosa no Japão, que a Williams olhou e falou, não é esse o piloto que a gente quer para liderar o nosso time. E aí contrataram o Nico Rosberg. Que não dá para dizer que foi uma perda de tempo, foi campeão do mundo.
Sim.
Yuri Monteiro, boa noite pra você. O Max, assim como em 2021, pode ser campeão sem o carro campeão de construtores. Existem vários na história. Parar aqui de um monte, Yuri. Ah, a lista é gigante.
Não, agora...
Puxa o lado zoeira, então, Eric.
O lado zoeira. Cara, vamos lá.
Vamos.
Kevin Magnussen. Tá com a carteira zerada. Ele tá com a carteira zerada. Por que que ele não liga o modo louco de novo e faz o trampo dele?
Cara, o problema
marca o carro. Marca o carro um jogo, que nem ele fez das outras corridas. Dá um estopazinho, começa a tirar fora.
Bom, ele vai ter que tirar todo mundo da corrida.
Não. Só marca o Max. São 6 corridas. Você vai tirando 2 pontos de cada corrida na carteira. Quando chegar em Abu Dhabi, já chega em 10. E vai arregaçando.
Filho, dependendo de como for, de como são as coisas na Fórmula 1, na primeira que ele fizesse isso com o Max, alguém dava um jeito de sequestrar ele. Quem mexe na Fórmula 1 não é santo. Lembra do Tom Walkinshaw e o Ron Dennis?
Lembro.
Você lembra o que o Ron Dennis fez com o Bernoulli, aquela vez em Mônaco, que segurou o Coulthard? Ele botou o Bernoulli na parede. O que que tu fez? Opa, se Tom Walkinshaw fosse uma pessoa decente, que nessa altura com certeza ele tá levando tridentada no toba, esse deve estar no umbral, com certeza. Se ele fosse uma pessoa decente, ele teria ido pra cima do Ron Dennis, que tu tá mexendo com o meu piloto. Não, mas cala a tua boca. Não. Tava lá, depois abracinho com o Ron Dennis. O Bernoulli também é um banana, né? Pegava as coisas dele e falava, eu tô caindo fora dessa bagaça, tchau. Mas enfim, né, o Bernoulli. Como diz o João Paulo Oliveira, ele só tem uma conquista, que foi na eleição de 2018. Deixa quieto. Classificação do campeonato, Eric. Quero caos e treta na primeira curva com o Magnussen. Todo mundo quer, Leandro, mas... Magnussen também tá de aviso prévio, não vai ficar...
Não, então, já pra mim, então, já tá de aviso prévio, amigo. Ué...
Daqui a 2 anos chamam ele de novo, alguma vaga tampona. Classificação do campeonato, Eric.
Vamos lá, classificação no campeonato. Chegamos então, faltando 6 corridas, mais 3 sprints para terminar o campeonato. O Max tem 331 pontos, Lando Norris tem 279. Charles Leclerc, 2,45. Piastri, 2,37. Carlos Sainz, 190 pontos. Bom, o Franco Colapinto aparece em 19º, não está em 20º. Ele conseguiu essa proeza. E aí nós seguimos com Logan Sargent e Valtteri Bottas sendo P21, P22. Caraca, isso é um bagulho que eu fico pau da vida. O Bottas, muito provavelmente, vão anunciar ele na Sauber ano que vem. Rola uma lenda. Vão anunciar ele na Sauber. E aí, quer dizer, e aí o Bortoleto rodaria de vez. E o pior não é isso. O pior é que o Bottas consegue ficar atrás do Logan Sargent, que foi demitido ao longo da temporada.
Eric, sobre isso. Também para pontuar o seguinte, a Sauber, né, a Audi não tem mais nada. A Audi não descarta o Bortoleto. Só ridículo eles quererem que o Bortoleto seja piloto de teste da Sauber, porque se é pra ficar na Sauber, vai ficar na McLaren. Ele já é piloto do programa da McLaren. Nem que a McLaren pegasse ele, por exemplo, e bota ele pra correr na Indy, na Fórmula E, até surgir a vaga na Fórmula 1. É piloto da McLaren. Vai que ninguém sabe o que vai acontecer ano que vem na Fórmula 1.
Sim.
Eu sou totalmente contra isso. Não, piloto teste eu não quero. Eu quero correr. Dá. Agora, tá um negócio muito mal explicado, Eric. Porque que raios a McLaren não aceita o Bortoleto com 3 anos, 4 anos de contrato como titular da Sauber, da barra Audi, mas aceitaria esse tempo como piloto de teste? Tem alguma coisa mal contada nessa brincadeira. Tá muito esquisito. Porque eu comentei isso, inclusive, comentei com colegas meus, falei, era a coisa mais fácil do mundo. Não sei se eu falei aqui na sexta-feira, mas é a coisa mais fácil do mundo. Faz um contrato, fecha um contrato, 4 anos com a Audi. Se abrir a vaga na McLaren de pilotos, algum dos cockpits vagar nesses 4 anos, uhum, o que eu duvido, tem uma cláusula no contrato. O Bortoleto sai e vai ocupar esse lugar. Sim. Caso a McLaren quisesse contar com o Bortoleto. Entendeu? Porque a McLaren tá fazendo esse mundos e fundos é que ele não quer perder o piloto.
Isso é que eu acho babaca pra
caramba. É só botar em contrato. É a coisa mais
fácil. Não quero perder o piloto. Mas, pô, não bota ele pra correr. No sentido, não bota ele pra correr no sentido de fazer ele andar.
Exato. Assim, por isso que eu acho que tem alguma coisa mal explicada, Eric.
Sabe o que parece, Rodrigo? Sabe o que parece esse negócio? É tipo assim, é o cara que tá num casamento bosta com a mulher, né? Aí, tipo assim, só que ele fica nesse casamento, fica pendurado nesse casamento bosta com a mulher, que o cara já não gosta mais da mulher, mas como ele não tem outra melhorzinha pra botar no lugar dela, ele fica ali, empurrando com a barriga. Ridículo isso, cara. Ah, não quero perder o piloto. Ué?
Não, eu até entendo.
Aí prende pra quê?
O Piastri, por exemplo, prende. Ficou 1 ano como piloto de teste da Renault, da Alpine, né? Sim. Ficou 1 ano. Foi correr sei lá do quê, até vagar uma... pintar uma vaga. Beleza. Que mais? Ficou 1 ano de piloto de teste antes de pintar uma vaga. Tem vários aí que a gente pode citar. Ah, bom, Nelsinho Piquet, Rick Kovalainen ficou 1 ano também como piloto de teste. Essas coisas fazem parte. O que me estranha é isso. A McLaren não aceita mais de 2 anos como piloto titular, mas aceita como piloto de teste? É esquisito, porque se não aceita, não aceita. Agora, foi o que eu falei. Era só botar isso em cláusula. Se não abrir a vaga na McLaren, você fica os 4 anos lá. Porque o Bottas não vai ficar 4 anos na Audi.
Não vai.
Mas tem um porém, Eric. Essa conversa do Bottas foi até sábado, certo?
Sim.
Na transmissão da Fórmula 1, domingo, na Argentina, choveu anúncios da YPF. Que reza a lenda é uma petrolífera ligada a quem vai fornecer o combustível da Audi.
Cara, porra, vamos botar o cola pinto?
Se não for, é um palpite que eu faço aqui agora, analisando tempo de contrato, ambições da Audi, apoio, porque não tem ninguém na Finlândia movendo mundos e fundos querendo botas, mas o Lionel Messi está em todo canto fazendo propaganda, pedindo para as empresas apoiarem o Colapinto na Fórmula 1. E o Agüero, que tem 25% de propriedade da Stake, que é a patrocinadora da Sauber.
Ah, mano.
Cara, assim, eu sou mais o Colapinto do que o Bottas. Acho que o Bottas não tem
Sim.
mais nada a acrescentar na Fórmula 1.
Só a foto da bunda dele.
Entendeu? E nem é pra Fórmula 1, é pra ele.
É, pois é.
Eu volto
E eu não
a
tenho condição.
insistir numa coisa, Eric. Ó, eu tô pegando as informações que eu recebo e vamos tentando montar um quebra-cabeça. Primeiro a respeito da Sauber. Se hoje fosse
Cadê
para bater o
a
martelo,
hora?
eu bateria o martelo no Francola Pinto. E depois no Bortoleto. O Bortoleto tá com essa pendência aí com a McLaren, com a Audi, que a gente não sabe. Não caio nessa de que, ai, não, porque eles estão preterindo um brasileiro. Alguma coisa aconteceu de errado nessa negociação. Porque era a forma mais fácil de resolver. Mas essa insistência na McLaren, Eric, sei lá, alguma coisa me diz que Norris ou Piastri não vão ficar muito tempo lá. A relação entre os dois já começou a azedar. Na frente das
Sim,
câmeras está tudo lindo, maravilhoso.
não, isso aí, a gente já, isso aí faz sentido até, Rodrigo.
Se a
Até
McLaren
faz
perder o
sentido.
título de pilotos por menos de 7 pontos, o Norris vai falar pelos cotovelos no fim do ano.
Só uma pausinha, Rodrigo, só para eu terminar uma informação aqui, antes que eu esqueça, que eu sei que eu vou esquecer, mas antes que eu esqueça. McLaren 5. 16, Red Bull 475, olha a distância já aumentando. A McLaren já caminha para fechar os construtores. E se bobear, fecha antes de fecha em Lo saiu. Se deixar Ferrari 441, Mercedes 329, Aston Martin com 86 e a Sauber segue zerada. Voltando.
Voltando e and amigo que o Norris é do Verstappen, eu não sei se o Verstappen vai aguentar outro ano de carro ruim da Red Bull. Aí nós vamos ter que ver o efeito Adrian Newey. Será que o Newey é capaz de sair de uma equipe e ela ficar ruim de uma hora para outra? Não foi assim com a Williams. Não foi o carro. Não, peraí. É, pera. Não
Peraí,
foi o
ó.
carro que ficou ruim. Não foi o carro que ficou ruim da Williams de uma hora para outra. O carro até se
Então,
manteve um pouco. O problema é que McLaren e Ferrari deram um passo muito gigante. A Williams ficou no meio do
Rodrigo, então
pelotão.
explica para. Não, é isso que eu ia te falar agora. Então, peraí. Então, explica para mim, como se fosse uma criança de 6 anos de idade, como que o cara que. A Williams foi campeão 97 com o Andy Newey, aí o Newey vai para a McLaren 98, a McLaren vence o campeonato dois seguidos. E a Williams fica estagnada na terceira posição.
Bom, mas ficou em terceiro. Eu não digo
Tá,
afundar, não,
mas.
mas peraí. O carro de 98 já não estava sendo 100% produzido pelo Newey.
Sim.
Que a hora que ele anuncia que vai para a McLaren, ele larga de mão da Williams. Mas, por exemplo, quando ele saiu da McLaren e foi para a Red Bull, a McLaren não despencou. Muito pelo contrário, a McLaren ganhou o título em 2008, ganharia em 2007 se o Hamilton não tivesse feito besteira, e já não era na mão do Newey. O Newey já estava na Red
Era o
Bull.
Nil. Ah, é?
Já? Então quer dizer, aí vai da capacidade da Red Bull de vamos administrar essa crise, vamos tentar resolver todos os nossos problemas e vamos corrigir tudo.
Você tá ligado que você tem um argumento a favor e um contra nessa história, tá?
Sim, exato. Então, por isso mesmo, põe-se o ponto de interrogação do que vai ser da Red Bull no ano que vem. Se ficar essa casa da mãe Joana, o Verstappen vai cair fora. E eu não duvido dele começar 2026 vestindo verde. Ou vestindo prateado. Se caso o Antonelli não for um fracasso completo.
Não.
Ou se caso o Russell sair na porrada com ele.
Não, eu acho que ele veste... Eu acho que ele veste verde, sabe por quê? Porque tem grana.
Tem grana?
Tem grana.
Tem o Newey. Sabe qual é o problema do Newey vestindo verde agora? Lawrence Stroll. Se esse sacripanta conter o ego dele, pode dar bem. Se ele querer se intrometer no trabalho, e dizem que ele se intromete no trabalho de todo mundo, não vai sair do lugar o Newey, vai pegar o bonezinho dele e falar tchau.
É
cara, Adrian Newey é o seguinte, não tem que questionar o trabalho do cara. Acabou. Então Aston Martin, o Lawrence Stroll tem que saber disso, não tem que questionar. Acredito que o Verstappen pode sair se a Red Bull não andar. E aí a Red Bull vai querer buscar algum piloto jovem pra alçar a equipe.
Isso se ele voltar pra casa, né?
Oi?
Isso se o Max não resolver ir pra casa também, né?
Também, ele já declarou que não quer ficar muito tempo na Fórmula 1.
Pois é.
Você se encheu o saco e falou, tô vazando, vou cuidar da Kelly e da filha do Kvyat. Que gosta mais de mim do que do Kvyat. Não sei, Eric. Assim, algumas coisas na Fórmula 1 demoram. No esporte a motor, elas demoram pra dar liga. Mas dão. Pode ser que essa vaga pinte pro Bortoleto antes que a gente imagine. E na McLaren.
Mas não vai ser em 25.
Não, 25 não. Mas pode justificar a McLaren e falar, Bortoleto, tem um pouquinho de paciência. Segura um pouquinho, vai. Fica aqui um ano de teste. A gente põe na Fórmula E, põe na Indy, faz qualquer coisa. Mas segura. Deixa eu ver os comentários aqui do pessoal, Eric. Vamos ver o comentário. Ah, já tem o campeonato de destrutores?
Deixa eu ver aqui.
Vai procurando. Enquanto você vai procurando, eu vou ver os comentários. Leandro Fausto. Quero caos e treta na primeira curva com o Magnussen. Pô, seria legal um strike, mas acho que o Magnussen não vai fazer isso. Ele vai querer sair com a imagem de bom moço. Pilotos comuns querem sair com a imagem de bom moço. Campeão, pode perceber que todo campeão do mundo, todo piloto muito bom, sempre sai ou esquecido ou brigado. Jacques Villeneuve, Nigel Mansell, o Ricciardo agora, quem mais? Saiu brigado da Fórmula 1 e ninguém quer papo com ele. Comentem. A listinha parece ser boa.
Não atualizaram, não.
Leandro Fausto com sonrisal também. Eu só não lembro de que comentário que ele fez isso. Yuri Monteiro, Magnussen vai encarnar o Norberto Fontana em Jerez. Se fosse um piloto da Ferrari brigando pelo campeonato, com certeza eu acreditaria nisso, Yuri. O Magnussen e o Hülkenberg andando lado a lado fechando a pista. Ninguém passa. Eu tenho certeza que eles iam fazer isso. Mas com a McLaren, sei não, viu? Não sei não. Bottas assinou contrato de um ano. Não assinou ainda nada. Tá cravado pela imprensa europeia. A imprensa europeia crava bastante coisa que não se concretiza. Vou segurar um pouco. Eu quero esperar as fontes europeias muito confiáveis. Que aí mesmo se for burburinho, eu já trago aqui. Olha, pode cravar que eu sou os caras que falaram. Porque por enquanto, nada. Bota o Bortoleto na Indy 500, sabe?
Top. Aliás, o Rodrigo, só pra constar, não atualizaram.
Oi, Palu, oi, Piastre.
O nosso usuário lá, o Bass Pro 24 Chevy, não atualizou o Destrutores. Acho que não teve nada assim que pudesse ser marcado ainda. Então, acho que...
Sim, vamos dar uma guardada. Também não teve batida nessa prova de... teve do Russell. O Russell quebrou um bico. Cadê a Petrobras nessa hora?
Cara. Não, e outra coisa. E aí o Carlos completa, né? se o Bortoleto, que assim, que o, ele associando a questão do Messi e do Agüero tá querendo, fazendo lobby pro Colapinto continuar na Fórmula 1, aí o toque de Midas do Neymar fez mais, cara.
Fez mais uma vítima, é. Norris ultimamente tá com a cara de orifício rugoso. Não, ainda não. Ele vai ficar no fim do ano se ele perder o campeonato por menos de 7 pontos.
Aí
o Stroll Martin.
Tá na hora do. Agora tá na hora do menino Lando, menino que tem medo de vespas, virar homem e começar a fazer o dele.
Eu quero a preferência, mas ele tem que fazer o dele também, né?
Mas principalmente o Oscar também, tá?
Não, porque o Piastri deu uma declaração dizendo que se fosse preciso ele ajudaria. Mas ele deu um cutucão no Norris. Se ele é muito mais rápido que eu, ele tem que mostrar na pista.
É.
Enfim. Próxima etapa, só dia 20 de outubro.
Ah. Aí eu fico pensando.
Colaram junto no
buraco. Esse buraco podia ficar melhor preenchido e aí não precisa terminar o campeonato em dezembro, né?
Cara, podia até terminar em dezembro, desde que não tivesse 24 corridas. 20 no máximo. Bruno Sussim, boa noite. Boa noite pra você, Mr. Katicherê. Acho que eu acertei como se pronuncia.
É o segundo período de férias da Fórmula 1, tá louco.
É, deixa. Mas tá bom, pelo menos, né? Pelo menos agora vem provas legais.
E com sprint, né?
E com sprint, felizmente. As sprints sempre nas pistas melhores. Que o Lossaiu já mostrou ser uma pista legal pra Fórmula 1. Fala, Eric. Ô,
Rodrigo, agora pra encerrar aqui esse bloco aqui, é a pergunta que vale R$1 milhão. Nós temos aqui Austin, Cidade do México, São Paulo, Vegas, Lossaiu e Abu Dhabi. O que, agora que a gente começa a analisar qual pista geralmente é mais favorável para quem?
Pois é, a gente não pode tomar 2023 como parâmetro porque o Verstappen ganhou em todas elas.
É, mas... então... Mas, assim,
cara, não dá para prever. Sabe por que não dá para prever? Porque a McLaren tá andando bem agora em todo tipo de pista. Andou bem em Monza, andou bem em Spa. Tá, o Leclerc venceu, ok. Andou bem em Baku, andou bem em Singapura. Ou seja, Leandro Falso, esse negócio de 30 corridas, pensam que o povo não tem família e são robôs feitos para apenas trabalhar. Ah, não teve aquele empresário bobalhão australiano que diz que o desemprego tinha que aumentar 50% para os trabalhadores saberem o lugar deles? É assim que o povo pensa. Aí ficam uns retardados. Uns retardados sofredor trabalhador apoiando esse tipo de povo. Mas fazer o quê, né?
Ô, Rodrigo, olha só. A McLaren venceu. A McLaren andou bem também em Zandvoort, que é parecido com Interlagos.
Sim.
Dá pra ter uma noção.
E andou bem no Red Bull Ring, que é rápido pra caramba. Igual o Austin. Austin é uma pista rápida. De média pra alta velocidade.
Assim, mas Austin é pista longa, Red Bull a Spielberg é curto. Tô pensando.
Não, eu tô ligado, Eric, eu tô falando que a McLaren hoje está andando em todo tipo de pista.
É.
A Red Bull não parece reagir nesse ano. O melhor carro é o da McLaren, o título de construtores vai ser da McLaren. Leandro, discordo um pouquinho. A prova no passado foi legal justamente por causa da quantidade de areia na pista.
Não.
Mas sim, a pista é melhor para MotoGP do que para Fórmula 1. Slow sim. Saiu. Ah, não é tão lenta, não. É muito rápida a pista, inclusive. Vambora, Eric.
Bom, já que você falou de MotoGP, né? Que agora vão ficar mais pau da vida, né?
É mais pau da vida? Aguarde que eu vou falar da MotoGP. Vamos lá.
MotoGP.
Grande Prêmio da Emília-Romanha. Vitória de Enéa Bastianini. Duas.
Meu nome é Enéa.
Não, vai,
Vitor Rodrigues, na moral, o Vitor Rodrigues é um gênio, cara.
Tá, só lembrando que foi dessa vez só que ele foi. Já vem conhecendo meu nome é Enéa, ó.
Sim, eu sei.
É boa, Lisa, mas é sensacional.
Não, é um gênio.
Bom, assim, o que a gente falou da Fórmula 1, Eric? Se o Norris perdeu o campeonato por menos de 7 pontos.
Já.
Vai falar pra caralho, né?
Sim.
Se o Jorge Martin perdeu o campeonato por menos de 5 pontos, ele vai mirar o seu ódio eterno contra o Enea Bastianini. Mas eu acho, eu, Rodrigo, penso que aquela manobra do Bastianini na última volta, na curva 4, que ele se enfiou, jogou a moto do jeito que dava, o Martin deu um pouco de mole. Porque
ali
se o Martin...
Ali não foi nada, cara. Ali não foi nada.
Não, eu não, não acho que foi pra punição, não. Acho que foi no limite. O Bastianini jogou no limite.
Não, Rodrigo, nem, assim... não foi nem investigado. E, sinceramente, não cabia.
É, exato, então. É exato, não cabia. Mas o Martin reclamou pra caramba daquele lance. Porque o Martin...
Sim.
Poder... Pô, ele... Pô, dá na cabeça. Dá umas bizoiadas pra trás de vez em quando. Eu tinha que saber que ali naquela curva o Bastianini ia jogar a moto com tudo. Se ele dá uma bizoiadinha pra trás, ele espera o Bastianini passar, o Bastianini ia parar lá longe. Ia parar em Imola. Naquela freada. Acabou tendo quase um toquinho entre eles. O Martin foi pra área de escape, aí ele largou de mão. Mas o segundo lugar acabou sendo, no fim das contas...
20 pontos melhor do que nada, né?
Exatamente, ele não tem...
Ao contrário do atual campeão, que poderia estar saindo de Misano, líder do campeonato, poderia, mas aí o cara cai sozinho.
Eric, estamos diante da geração de pilotos mais instável da história da MotoGP? Você diria isso? Olha que... Eric, nós acompanhamos a geração, não a geração total norte-americana, que essa vem desde os anos 80, mas nós pegamos o início dos anos 90, que tinha Wayne Rainey e Kevin Schwantz, e mesmo o Ed Lawson já em baixa, ele conseguiu tirar leite de pedra da Cagiva no seu ano de despedida.
Aliás, parênteses, eu vi que você botou, foi você que botou um story lá no, um stories no Instagram do Papo Veloz, o Wayne Rainey, mas acho, não lembro agora quem que era o outro. Os caras se espetando em Hockenheim.
Pô, isso faz tempo, né? A gente falou daqui
não,
do...
Não, você botou isso hoje.
Não.
Peraí.
Não.
Eu juro que eu... Eu vou verificar isso, mas eu vi. Se você não botou, foi o Rodrigo.
Não. A única coisa que eu pus hoje de MotoGP nos stories do Papo Veloz foi da centésima, o cartaz oficial que a Ducati fez com a centésima vitória. Sim, queridos ouvintes, Enea Bastianini venceu a prova e a centésima vitória da Ducati na MotoGP, contando todas as suas equipes satélites, inclusive. E com isso a Ducati já é campeã dos construtores. Ela fecha o campeonato de construtores. Construtores não, né? Ela fecha o campeonato de equipes. Porque qualquer uma, ou a Gresini, ou a Pramac, ou a Ducati, uma delas vai ser campeã de equipes. Não tem mais como as outras chegarem na pontuação.
Uhum.
Lembrando que o campeonato de equipes é sempre a primeira, tá? O campeonato de construtores, então, do Ducati tá sobrando no ano.
O campeonato de equipes são sempre as motos principais. As duas motos que correm. Se tiver, por exemplo, um wildcard, ele não conta.
Sim.
Wildcard ele não
conta. Sim, são só as duas titulares.
Piloto substituto conta, por exemplo, a Yamaha tem a moto que tem a 2042.
Digamos que são as elegíveis ou não para pontuação.
Então, aí no caso, por exemplo, não, olha só, os pilotos pontuam normalmente.
Perfeito, mas os de equipe...
Por exemplo, a Yamaha desse ano tem duas ocorrências aqui com a moto 87. Em Sachsenring e em Silverstone.
Mas é substituindo o Rins.
Sim, isso que eu tô falando. Substituindo gente. Mas se, por exemplo, a Moto 87 tivesse corrido junto.
Aí não entra.
Não, são sempre as duas melhores.
São, aí são só sempre... pontua o piloto, sim.
Uhum. São sempre as duas motos elegíveis. De qualquer forma. É.
Mas vamos lá, Eric. Não. Deixa eu continuar com o raciocínio da. Da diferença de mentalidade dos pilotos. Aí nós tivemos a geração que correu junto com o Mick Doohan, que era uma geração fantástica, só que ofuscada por um gênio. Porque quem disser que Mick Doohan não é gênio, não entende nada de MotoGP.
Não.
Foi penta em sequência e seria hexa se não fosse o tombo na Catalunha. E ele já estava arrebentado, arrebentou mais ainda. Mas era uma geração muito forte. Tanto que quando o Doohan se machuca e não volta mais para correr, aparece um monte de postulante ao título. Que acabou com o Crivier.
Cara, Crivier, velho.
Apareceu um monte, mas um monte. Mas andavam todos bem. Todos buscavam aproximação. Quando alguém caía, era tentando fazer uma ultrapassagem, não era sozinho. Aquele ano de 99 foi muito bacana de moto. Aí a mesma coisa da época do Mick Doohan aconteceu com o Valentino Rossi. Mas você via os pilotos brigando. Tanto que Nick Heyder foi campeão em 2006, aproveitando de uns vacilos que o Rossi deu, principalmente as quebras, como aquela moto da Yamaha teve problema. E se a gente pode colocar um erro, né, Eric? O erro do Rossi em Valência, quando ele terminou só em 13º e o Heyder foi campeão. Enfim. Mas tinha Casey Stoner, tinha o Dani Pedrosa em início, tinha
Lorenzo.
Chris Vermeulen, o Lorenzo ainda não, naquela época. Tinha o Colin Edwards, tinha companheiro do... já falei, Dani Pedrosa. Tinha Marco Melandri, enfim, era uma geração tinha muito boa.
Tinha o Barros em final de carreira também.
Quem?
O Alexandre Barros.
O Barros fez parte dessa geração. Não, digo a geração que vem no início dos anos 2000. Aí a gente teve a geração do Stoner, Lorenzo. Eu não me recordo dos dois com tanto erro. O Stoner ganha o campeonato por antecedência com os tombos do Lorenzo. Mas é... A gente percebe, Eric, quando é tombo, que você tá tentando tirar o máximo da moto, e quando é tombo, de vacilo. Essa do Banaia foi vacilo. Mas não pode nunca um bicampeão errar daquele jeito. Com a corrida controlada.
Cara, parece o Eric andando de bicicleta na chuva.
Não, e aí pega as últimas gerações,
Eric. Eu já caí de bicicleta assim, exatamente do mesmo jeito que
Que o Banaia caiu em Misano.
Eu já caí de bicicleta assim.
Pois é. Mas ele não pode. De 2020 pra cá.
Mas ele que tem o número 1 na carenagem, Rodrigo.
De 2020 pra cá, Eric. Desde que o Mark Marquez se arrebentou lá em Jerez.
Uhum.
2020 apareceu um monte de gente pra ser campeão. Ninguém foi aproveitando a oportunidade. O Quartararo cai. Aí sim, volta a temporada instável. O Quartararo tava com o título na mão, foi caindo aos montes. Outros não aproveitaram. O Romir foi lá ninguém e ganhou a taça.
Ninguém queria ser campeão em 2020.
Aí o Mir, ganhando uma corrida e sendo ultra regular, conseguiu o título. Méritos dele, ok. Não existe campeão do mundo sem mérito. Antes que venham falar qualquer coisa. Não existe. 21. Botada a Cuca no lugar. Fábio Quartararo ganha o caneco dele. Foi botar a cabeça no lugar e ele ganhou. Com o Banaia sendo titular da Ducati e não conseguindo evoluir. Também caiu de monte e tal. 22. O Banaia ainda cai um pouco, mas quando a Ducati botou a melhor moto para correr, uma atualização formidável, a Ducati começou a sobrar, não só a Ducati, mas todas as Ducatis. Aí o Quartararo não teve o que fazer. Começou a errar demais porque Aí era o erro, porque o certo, a gente sempre debate, eu e Eric, sobre os méritos daquele título de 22. Era justamente um piloto tentando tirar leite de pedra de uma moto que já não era melhor do grid. E você tinha 8 concorrentes, que eram as 8 da Ducati. É. 23, começa já o problema entre Banai e Martin. Quem cai mais? Porque foi impressionante em 23, como o Banai caiu muito a corrida tosca, e depois o Martin com o campeonato na mão, como muita queda tosca dele. Em 24 está se repetindo o cenário. Por isso que o Mark Marquez vai para a Ducati e tem gente apontando que ele vai ser campeão. Por isso.
E outra coisa, Rodrigo, observe o seguinte, ele nessa brincadeira do Banaia caindo, ele pegou um terceiro lugar que ninguém gastava. Tá ali quietinho no canto dele. E agora, olha só, Rodrigo, olha só. O Max tá ali quietinho no canto dele, tá em quarto no campeonato. 281 pontos contra 341 do Martin. São.
E o Marques já foi. O Marques já deu um cutucão. Eu também não sei porque que o Marques deu um cutucão. Se ele já aprontou dessas também, né, seu Mark Marques? Principalmente com o Valentino Rossi. Se aprontou pra caramba.
Ah.
Foi querer que o Banaia tinha que ser desclassificado da corrida. Não viaja, Mark Marques. Não viaja. Porque em 2015. Por exemplo, você era para ter sido desclassificado da temporada toda.
É.
Entendeu? 2018, depois daquela presepada que você fez com o Rossi, na Argentina, você tinha que ficar fora de umas 5 corridas, no mínimo. Tá? Não, menos, tá, Mark Marques? Menos. Nem teus fãs são tão defensores de você quanto você tá sendo nessa presepada desse comentário. Menos. O Martin vacilou. Martin tinha que ter na cabeça. O Bastianini vai tentar de tudo pra me passar. E ainda mais sendo piloto da Ducati, né? Que tá com a Ducati e numa disputa com um piloto que tá tentando levar o número 1 pra Aprilia. E tá contra o Banaia e a Ducati. Faltou cabeça pro Martin. Classificação, Eric.
Vamos lá.
Antes dessa que eu xingue mais depois... o Martin.
Não, pois é. Faltando também 6 corridas para acabar a temporada, nós temos o Jorge Martin com 341 pontos, Francesco Banaia com 317 pontos, Enea Bastianini 282, Mark Marquez 281, Marquez vai seguindo rumo ao top 3. E se deixar, ele tira o vício do Banaia.
Na verdade, ele já tava no top 3, né? Ele chegou em terceiro, o Bastianini passou ele agora. Mas...
Pois é. É isso? Procede, produção?
Oi?
Enfim. E é isso. E fechando o top 5, Brad Binder com 165 pontos. Cara...
Isso aí. Por hora é isso. Vamos pra Moto 2?
Vamos pro resto.
Vamos, né, falar da Moto 2, porque na Moto 2, Eric Von Draxler, aconteceu uma coisa muito... Uma novidade muito brilhante, assim. Tony Arbolino errou. Virou notícia velha isso aí. Tava na liderança da prova, cometeu um erro grotesco, voltou pra prova, tá? Ele continuou na corrida, mas ele cometeu um erro grotesco e perdeu a posição pro Aaron Canet e pro Celestino Vietti. O Vietti venceu por 29 milésimos. O Vietti era daquele, estava com tudo para ser campeão da Moto 2, andou mal, perdeu a chance de subir para a VR46 na principal. Tá tentando se retomar. O Arbolino ainda chegou em terceiro, um pouquinho atrás do Aaron Canet. Vale o registro do Diogo Moreira. O Diogo Moreira não correu essa prova porque ele teve uma inflamação no apêndice. Não chegou a ser uma apendicite tipo a do Carlos Sainz, mas ele teve uma inflamação. Já saiu do hospital, tá em casa, mas é dúvida, tá em casa, né, um aspas, porque... Mas é dúvida para a prova da Indonésia, na próxima semana. A Italtrans não garante ele na corrida ainda.
Já é semana que vem? Caraca, como assim?
Sim. A corrida tampona foi feita num fim de semana tosco. Eu não sei porque que eles não fizeram uma semana depois da prova de San Marino. Enfim, classificação da 2, Eric.
Moto 2, vamos lá. A Yogura vem com 188 pontos, Sérgio Garcia 166, João Robert 143, Alonso Lopes 140, Fermin Aldeguer 133. Diogo Moreira aparece com 28 pontos na 18ª posição.
Boa. Vamos passar para a Moto 3 agora, porque na Moto 3, nenhuma novidade. Davi Alonso segue soberano na temporada. Venceu mais uma, venceu a 8ª prova dele. O Angel Piqueiras estava muito perto dele, estava fazendo todo possível para conseguir a posição. Mas o colombiano tá sobrando, o Eric Von Draxler. O moleque já mostra que é diferenciado.
Não, e aquela, né, Rodrigo? Vamos ver. Não costuma acontecer isso na Moto 3. Mas parece que o campeonato não acaba em Valência.
Vai acabar antes. Coloco que ele pode acabar no Buriram Chiang.
Também conhecido como GP da Tailândia.
Exatamente. Classificação, Eric.
Davi Alonso, então, aparece com 271 pontos. Daniel, é porque eu dei uma travada aqui, porque olha só, o Alonso tem 271, o Daniel Ogado tem 189, Colin Vaier 188, Ivan Ortolá 184, Angel Piqueras com 118 pontos. E é só isso mesmo.
Tá sobrando. Próxima prova, Mandalika. Na Indonésia, na semana que vem, já nesse fim de semana.
Pista sensacional.
Pista maravilhosa, visual maravilhoso. Costuma chover, tá, pessoal? Só pra avisar vocês, costuma chover. E não é pouco quando chove lá. Então nós vamos ver o que vai acontecer nesse fim de semana. Vamos pra última, Eric.
Agora que eu me liguei, é uma pista de rua?
Cara, o projeto foi feito pra ser um circuito de rua. Mas
tipo
não.
Yongan,
ele tem muita área de escape, tem muita proteção. É, seria quase uma Yongan, entendeu? Mas não. Visualmente, assim, ele não se parece em nada com o circuito de rua.
Uhum.
Na verdade, as ruas vão se parecer com o circuito se o projeto for levado adiante do grande resort. Que já tem o resort, mas não está completo ainda. Eu duvido que isso vá sair daí, o circuito vai ficar desse jeito por enquanto, Eric. Vamos pra próxima?
Bora.
Vamos lá então, vamos encerrar esse nosso giro total falando de NASCAR. Etapa de Bristol. E Kyle Larson varreu Eric Von Draxler.
Não, mas principalmente, Rodrigo, nossos palpites não morreram nas oitavas. Que era o que a gente estava temendo, né? O Denny Hamlin estava eliminado, ele começou a corrida eliminado.
Mas o que teve de surpresa... Mas o seguinte, Eric, muitos que achavam que alguns iam boiar nessas oitavas, quando começou as oitavas de final dos playoffs. Não, fulano vai cair fora, Cicrano vai cair fora, Beltrano vai cair fora, passaram todos. A gente vai acompanhando aí pra ver como é que tá a situação. Veja aí, o Alex Bowman começou liderando a prova, mas Kyle Larson logo de cara, Eric, começou a mostrar que quem mandaria na corrida era ele. Poucas vezes, eu digo isso, poucas vezes na NASCAR se viu um esmagamento de rivais tão grande quanto que o Kyle Larson fez. Venceu os dois segmentos e rumou pra vitória, garantindo-se, claro, nas quartas de final com a vitória. Estamos vendo os melhores momentos, agora volta 4. Agora a gente tem que falar assim, Eric, para quem tá só escutando a gente na rádio, tem que saber como que a gente tá fazendo isso. Inclusive, depois que o pessoal entrar e ver que nesse momento vai estar tudo nublado, mas a gente diz aqui que John Hunter Nemechek rodou para alegria de Eric Von Draxler, feliz da vida. O ranço que Eric Von Draxler tem de John Hunter Nemechek é igual eu tenho do 13 da Paraíba. Mas enfim. E o que muita gente tem do Kyle Larson também, tá? Não vou, eu vou dedurar todo mundo aqui. Que reclamam com razão, inclusive meu xará Rodrigo Berton, que o Kyle Larson não foi punido com aquele episódio imbecilóide de racismo como ele devia. Ele foi punido pra melhor, né? Mas enfim, tá aí John Hunter Nemechek, nesse momento acabou tomando um totó do Daniel Suárez, totalmente involuntário. Relargada na volta 11. Essas pausas é pra bocejar, tá, pessoal? O sono bate essa hora.
É, tão...
Aí Kyle Larson já estava na primeira posição, com Daniel Suárez numa até então melancólica 31ª posição. Vou tirar o GC pra gente poder ver quem que tava caindo fora naquele momento. Olha lá. Danny Hamlin. Isso na volta 64 de 125 do primeiro segmento. Estavam rodando Danny Hamlin, Ty Gibbs, Brad Keselowski e Harrison Burton. Dos que o pessoal achava que ia cair mesmo na primeira fase, Eric, só o Harrison Burton mesmo.
O Harrison Burton era esperado, tanto é que ele hoje tá. Assim, ele obviamente rodou, né? Ah, spoiler, cara, não é spoiler, velho. Já era óbvio que ele ia rodar.
Cara, mas assim, Eric, muita gente achava que era óbvio o Chase Briscoe rodar, muita gente achou que era óbvio o Daniel Suárez rodar, e muita gente achou que era óbvio rodar o Austin Cindric.
Não, mas, não, Rodrigo, mas olha só, muita gente é muita gente, eu particularmente não comentei nada sobre isso não, mas...
Ah não, eu também não, eu lavo a mão.
Eu digo assim, o Harrison Butler era óbvio que ele ia rodar. E ele era óbvio que ia rodar.
Não, mas vamos pelo óbvio. Vamos tentar traduzir, Eric Von Draxler, esse óbvio. Vamos tentar traduzir. Ele foi o piloto que passou com menos pontos.
Sim.
Na classificação geral, ele teve menos pontos. Ele não conseguiu ficar entre os 20 primeiros. A vitória... Eu não vou falar de vitória acidental, porque é aquele bagulho que a gente sempre fala da sorte ser a competência com a oportunidade. Ele não é ruim piloto, nunca foi mau piloto, mas não deu certo na Cup. Tomara que ele, se ele voltar para Xfinity, ele consiga se reencontrar. E a Wood Brothers não é mais aquela grande equipe como foi um dia. Esses pontos, eu digo a gente, Eric, não o torcedor. O torcedor gosta de falar graça. A gente, que é profissional, a gente que tá num canal conhecido no meio. Agora pro pessoal... da My Prime News, que tá ouvindo a gente, tá conhecendo o esporte a motor muito mais, que é um público majoritariamente de futebol.
Pausa que acabou. Rodrigo, pausa acabou o primeiro segmento, o Kyle Larson venceu aí.
Exato, a gente já tá nos melhores momentos na vitória do Kyle Larson no primeiro segmento. Então isso tudo traz. É, aí Ty Gibbs. Olha o problema pro Ty Gibbs. Começou a dar problema, né? Começou os problemas com o Ty Gibbs. A TV explicando o motivo da punição, que foi em relação à saída de box. Por quê? Porque como eles têm uma entrada e uma saída agora, existe um limite de velocidade que você tem que respeitar, mesmo não estando necessariamente na faixa. E o Ty Gibbs passou acima da velocidade, por isso ele foi punido. É... esses conjuntos é que fazem o Harrison Burton a gente falar que ia ser muito difícil ele se classificar. Não por achismo. Sim. Volta 24 de 125 dos playoffs, a gente viu o Christopher Bell, que tava tranquilo se garantindo, e a gente começou a ver Ty Gibbs desesperado, que estava em busca de uma tentativa de conseguir a vaga. John Hunter Nemechek tentou dificultar as coisas para ele, Harrison Burton tomou um totó. Não duvido nada do Burton ter tentado se vingar durante a corrida, mas não conseguiu. Naquele instante, ó, 53 voltas no segundo segmento, quem estava rodando era Martin Truex Jr., Ty Gibbs, Brad Keselowski e Harrison Burton. Harrison Burton tava aí no box, teve problemas, acabou no totó ficando, e aí ele foi ficando. Realmente uma jornada muito ruim do Burton nessa prova em Bristol. No momento que, para felicidade geral da nação, Joey Logano rodou e bateu.
Pneu furado.
Teve um pneu furado, provavelmente bateu e rodou por causa disso. Ou será que não, queridos ouvintes? Vamos dar uma bisoiada agora no lance?
Ou será que não?
Tomou uma sarrada ali? Não sei.
Ele tomou uma sarrada, acho que do Corey LaJoy. Eu não reconheci o carro. Vamos ver se eu volto um pouquinho? Vamos lá, o povo gosta dessa voltada. Vamos ver quem é que dá o totó nele. É esse carrinho branco aqui. Não consegui ver, pessoal. Eu sei que é uma pintura parecida com a que o Corey LaJoy tem.
Será que é o Nerbobola, senão? Não.
Aqui quem passa é o 16 do Almendinger. Só o Spotter Guide poderia nos salvar, Eric Von Draxler.
É.
Olha lá. Não dá pra ver. Não conseguimos ver. Se alguém souber, pode deixar nos comentários, tá? Mas não conseguimos ver quem fez Joey Logano rodar. De qualquer forma, estamos felizes. Ai, ai, ai. Enfim, pessoal. Kyle Larson voltando para a liderança. Era só por uma volta. Ele acabou. Não é o Bubba Wallace, tá? Só para já falar da cor do carro aqui, não era o Bubba Wallace. Parece que era o Corey LaJoy mesmo, ó, Eric. O carro com a tampa na frente toda branca e pintura em vermelho. Muito na cara de ser o Corey LaJoy que tem dado totó. Muito obrigado, LaJoy. Te detesto, mas dessa vez considero pacas. Mais uma vitória de Kyle Larson em segmentos, Eric Von Draxler. Ele vai conquistando bons pontos na próxima.
Nessa brincadeira, ele já tava tomando mais 2 pontos pior.
Exato. E aí, no fim do segundo segmento, automaticamente, com os pontos que já tinha conquistado de segmento, o Alex Bowman se garantia já na próxima fase. Olha isso, Eric Von Draxler. Você viu? Chase Briscoe, Daniel Soares e Martin Truex Jr. chegaram a um ponto que eles estavam empatados. Os três empatados em pontos. Quem estava rodando era o Briscoe. Essa disputa foi ferrenha. O Keselowski também foi muito mal nessas provas, né? Nas três provas das oitavas de final, ele foi muito mal.
E outra coisa, Rodrigo. O Larson agora... eu já vou adiantar aqui como é que já reseta o campeonato, porque o que acontece? Quando aquela fase nova, né? No caso, oitava para quarta, quarta para semifinal, semifinal final, a pontuação é resetada sempre, né? No caso, foi resetada para 2.000 e agora vai para 3.000, mais os pontos playoff, depois para 4.000, mais os pontos playoff. E na final, reseta para 5.000 sem bônus. Nesse momento, o Kyle Larson começa com 3.047 pontos, estando 39 acima da linha de corte. Então, a pontuação é essa: Kyle Larson mais 39, Bell 24, Reddick 20, Byron 14, Blaney 11, Hamlin 7, Elliott 6 e Logano com 4 pontos acima da linha de corte. E quem estaria rodando agora? Austin Cindy com menos 4. Daniel Soares com menos 6 e Alex Bowman e Chase Briscoe com menos 7. Nossos palpites estão passando ainda, né, Rodrigo, por enquanto?
Estão passando ainda. Nenhum dos quatro que Eu coloquei, aí veio a quinta bandeira amarela por causa de Corella Joy. Uma volta da caça, outra volta do caçador.
Aqui se faz, aqui se paga, karma.
Né? Aqui se faz, aqui se paga é a bancada do Subway. Já viu o meme? Aqui se faz, aqui se paga.
Nossa.
Ridículo, eu sei. Assim como a batida do Corella Joy. Vamos ver se ele tomou totó dessa vez. Repetição. Tomou um totó muito caprichado do Yosh Berry.
Do número 4 do Yosh Berry.
Ah, Berry. Cara, sabe o que eu tô pensando aqui, Eric, nessa despedida da Stuart Haas? Chase Briscoe conseguiu levar o carro pras quartas.
Sim.
Cara, muito legal. Cara, seria muito legal se o Chase Briscoe conseguisse um milagre de ir pra final.
Não.
É muito difícil, mas...
Não, ele não vai, ele tá em último. Não.
E daí, tudo se bem, ele ganhar a próxima prova?
Tudo bem, tá 7 pontos abaixo,
E se ele ganhar a próxima? Os vencedores se garantem.
Sim, próximo foi... é Kansas, então...
Tudo e bem.
Olha o outro aí, olha o outro aí que ficou pelo caminho.
Não, ainda tá pagando pênalti. Vai lá pro fim do pelotão. Ah, Martin Truex Jr. Também ano de despedida pra você. Lamentável, hein? Martin Truex Jr. também punido por passar do limite de velocidade na saída do pit. Ficou lá pra trás, teve que relargar em último e praticamente as suas chances de se classificar se viraram poeira. Sumiram. Porque ele, nessa altura da prova, ele já tava quase chegando no final. Pouco mais 60 voltas pro fim. Ele já tava com menos 20 pontos da linha de corte. Ou seja, a situação tava muito difícil pra ele.
Basicamente manteve essa ordem, né? Dos eliminados, o Gibbs, o Prestigino, o Keselowski e o Button.
Exato. A última disputa por essa 12ª vaga, em teoria, estava entre Daniel Suárez, Chase Briscoe e Ty Gibbs. Um ia rodar. Um rodaria. E a gente está aí acompanhando para ver como é que está nos playoffs. A situação do Ty Gibbs na prova já não era lá muito boa. Né? Já tinha tido problema, já tinha tido punição. Ele estava tentando. Daniel Suárez, que foi para cima do Eric Jones, quase tomou um sanduíche de Legacy. Perdeu posições, ficou no drama. Eric.
Tomou uma espetada ali também.
Ele deu o totó errado no Eric Jones e acabou ficando pra trás. Eric.
Já tomou uma sarrada também ali.
Aí ele tentou se vingar e esqueceu que tava num playoff, né, Daniel Suárez? E foi perdendo posições e quase perdeu a vaga por causa disso. Ele tá salvando, por enquanto, a Trackhouse.
Sim.
Por isso que eu discordo do pai, quando falou, a Trackhouse fez uma temporada decepcionante. Não, um dos pilotos tá nas quartas.
Ué?
Já tava conseguindo...
E bem ou mal, nesse momento, o Chastain é o melhor do resto.
Sim. Ele passou o Chris Buescher. O Chris Buescher fez uma corrida horrorosa nesse fim de semana. O Chastain foi bem melhor. Aliás, o Chastain também bem melhor, lógico. Visando uma próxima temporada, sabe que vão ganhar um concorrente de peso. Tanto ele quanto o Daniel Suárez vão ter que encarar Shane Van Gisbergen na mesma equipe.
Sim.
E o Gisbergen não brinca em serviço.
E o SVG vai chegar chutando bundas?
Vai. Enquanto isso, o Kyle Larson passeando, metendo volta em cima de todo mundo. A briga era dos outros, ele não tava nem aí. Ty Gibbs rezava pra Kyle Larson dar uma erradinha e tirar o Daniel Suárez da prova, mas não foi isso que aconteceu. 17 voltas pro fim, nesse instante que a gente tá comentando os melhores momentos da prova, com uma performance, Eric, soberba, de Kyle Larson.
O Kyle Larson, assim, a menos que aconteça uma catástrofe, é finalista.
E aí Eric Jones, não contente em atrapalhar Daniel Soares, começou a atrapalhar Ty Gibbs também. E estavam pertinho um do outro. O Ty Gibbs foi pro desespero, né? Pra tentar essa vaga. Mas, cara, é que o Ty Gibbs não tem vitória ainda.
Não.
A hora que sai a primeira vitória dele, ele desembesta. É um grande piloto. Não é só porque é neto do dono, não. Ele é um grande piloto, sim. Aí Kyle Larson passando pela linha de chegada, recebendo a bandeira quadriculada. E Daniel Soares conseguindo a 12ª e última vaga.
E aí, Rodrigo? E aí foi o que eu falei, né? Cara, só pra vocês entenderem o seguinte, o Larson começa com... A pontuação dele reseta para 3 mil e
os 12, vamos fazer assim, Eric. Os 12 finalistas, eles têm 3 mil pontos. Que é justamente para separar. Então, exatamente. Pode passar pro pessoal só os pontos de...
Sim, é isso que eu ia falar agora.
Os extras.
O cara, o Larson, o que eu falei. O Larson tem 47, o Bell tem 32, Tyler Reddick 28, William Byron 22, Ryan Blaney 19, Denny Hamlin 15, Elliott 14, Logano 12... E corta. E aí vem Sindic com 8, Soares com 6, Bowman e Briscoe com 5 pontos. No caso, 3.005 pontos.
Lembrando que esses 4 últimos que agora, o Eric acabou de falar, 8. Eles vão disputar. Mas digo assim, hoje eles são os 4 que têm menos pontos, eles precisam correr atrás do prejuízo, correr contra o prejuízo, para poder se recuperarem frente aos outros pilotos. Sim.
Vencendo corridas também ajuda, né?
Exato. Quem ganhar tá classificado. E a primeira tentativa deles vai ser na semana que vem, no Kansas. Não é isso,
Lembrando, Rodrigo, lembrando o seguinte, quem vencer dos que estão no playoff, obviamente garante vaga na próxima fase, quem vencer de quem tá fora do playoff, não muda nada. Só atrapalha o pessoal que tá na frente.
Exatamente. Que é normal.
É Kansas... É, eu tô tentando lembrar.
Kansas, Talladega e.
Não, Charlotte. Dega na semifinal, Rodrigo.
Hã?
Dega na semifinal, não?
Não, esse ano não. Só ano que vem. Kansas, Talladega e Charlotte Roval. Depois é Las Vegas.
Vegas, Homestead e Martinsville.
Exatamente. Eric. Era
Oi.
Não, fala de Martinsville que você ia falar. Além de não, ser a terra do payback.
Não, eu quero falar. Martinsville fechando a última fase de playoff, a penúltima fase de playoffs, sendo a penúltima corrida do ano.
É o que já tá acontecendo há bastante tempo já.
Cara, é um troço assim, absurdo. É um troço absurdo de bom.
É muito bom. Com certeza. Quer ver o comentário do Yuri Monteiro aqui? Eu tenho a sensação que o Soares está com os dias contados na Track House, ainda mais ano que vem com a chegada do Shane Van Gisbergen. Não, eu acho que vão ficar 3. Cara, a Track House não vai jogar fora o Soares mexicano tendo uma corrida no México ano que vem. A Track House com certeza não vai.
Não, não
vai. Mas o Van Gisbergen vai amassar os dois.
Sim, já está fechado. Lembrando que os 3 carros da Track House tem charter, tá?
Sim, os 3 vão ser charter.
Os 3. Falando em charter, Rodrigo, a saideira.
Não, ainda não. Não, eu tenho que falar das outras. Eu vou falar da Truck primeiro, que teve vitória de Lane Riggs, que liderou 80 voltas na prova, impressionante. E na segunda posição, Corey Haim. Raja Karuth foi o terceiro, Christian X o quarto. E o Nicolas Sanches, o quinto. Deixa eu pegar a classificação, como está a situação na Truck nesse instante. Vai, aparece o pilotos. Não, eu quero ver a situação nos playoffs. Nos playoffs, por enquanto, os dois que estão na bolha são Daniel D e o Ben Rhodes. Estão passando o Christian X, Corey Haim, Nicolas Sanches, Ty Majeski, Raja Karuth, Tyler Ankrum, Taylor Gray e Granton Finger. São os 8 que estão passando para a próxima fase, que na Truck é quarta, semifinal e final. Uma das fases não existe. Vamos falar da Xfinity, Eric. Porque nós temos definido os pilotos que passam para a próxima fase. Lembra que eu acabei de falar do Harrison Burton?
Ah. Oh.
Dele cair e de repente voltar a ser um bom piloto e subir? Isso está acontecendo com Cole Custer. Venceu mais uma, é o campeão da temporada regular e levou esse título da temporada regular, porque Justin Allgaier foi uma lástima, cheio de problemas nessa prova. A vitória do Cole Custer liderou 104 voltas, sobrou na turma, passeou. Dessa vez uma prova apagada do Shane Van Gisbergen. E nós temos definidos os 12 que passam de fase na Xfinity Series, Eric. Vamos a eles?
Volta aí.
Vamos lá, então. Os 12 que passam. Com a pontuação já colocada, vamos nessa, pessoal. É o seguinte. Isso porque é o seguinte, o Sam Maier conseguiu se recuperar e o Ryan Sieg, é quem tinha a vaga praticamente na mão, perdeu duas posições e ficou de fora. Justin Allgaier, 2.034 pontos. 297 só de estágio. Cole Custer, 2.028. Austin Hill, 2.025. Chandler Smith, 2.024. Shane Van Gisbergen, 2.017. Jesse Love, 2013. Sam Maier, 2011. Riley Herbst, 2010. Sheldon Creed, 2007. AJ Allmendinger, 2006. Sam Smith, 2001. E Parker Kligerman, 1998.
Ué, como?
Porque ele começa com uma punição.
Ah.
Leandro Fausto, o Shane Van Gisbergen vai ser o exemplo e o mundo inteiro vai estar de olho nele. Vai que role uma internacionalização no futuro. Vai que a NASCAR começa a tratar estrangeiro de forma decente. Dale Jr. P7, sim, foi um destaque muito positivo. O Hellman's Boy, que de boy não tem mais nada, né?
É,
foi Hellman Senior.
Rodrigo,
fala.
Falta 3 minutos para encerrar a live aqui.
Um cegado, nós somos em teste por enquanto, Eric.
É, então assim, mas eu queria soltar uma notícia aqui. Você falou de charter. Lembrei de uma outra categoria, uma notícia aqui. Já podia até botar a saideira, mas já tem que soltar essa notícia aqui. A Fórmula Indy vai adotar o sistema de charter para a próxima temporada.
Sim.
Adotando o limite de 3 carros. Por equipe, assim, no máximo. O quarto, se uma equipe resolver meter o quarto carro, esse quarto carro não pega vaga de charter. São, por enquanto, 25 vagas de charter, e dessas 25, 3 ficam de fora do Inner Cycle, que é aquele top 22 que ganha aquele bônus de 1 milhão de doletas para equipe, né? Então, é mais uma. E todo mundo falando a favor. O Ganassi falando, elogiando. O dono da Ed, o Ed Carpenter falando. Teve mais um monte de donos de equipe lá da Indy elogiando esse sistema. Teve um que até falou. É a terceira melhor coisa que aconteceu na Indy. A primeira foi a qualificação e a segunda foi o Penske comprando.
É. Leandro Fausto diz 5 equipes com 2 carros. Não entendi porque essa cara é triste, Leandro. É muito melhor do que uma equipe com 5 carros, que era o caso da Ganassi. O Lundqvist está a pé até agora porque não tem onde correr.
É.
Eric.
Oi.
Sabe o que vem semana que vem?
Nessa agora? Não.
Essa agora.
Não vai ter
É a lembrança de quinta.
Ah, tá.
Lembrança de quinta é uma corrida que, infelizmente, a gente não pode mais ver. Porque não existe mais.
Ué?
Ué, nada. Nós vamos relembrar a primeira corrida da história da 1GP.
Ah, sim, sim, lembrei. A Copa do Mundo do Esporte Motor.
Exatamente, que tinha tudo pra dar certo, infelizmente não deu. Porque quando se coloca pessoas pra comandar que não gostam do esporte motor, nunca dá certo. Né? Mas a gente vai relembrar a etapa de Brands Hatch, que foi a etapa inaugural da 1GP, que foi o único momento de felicidade dos brasileiros, né? Com a vitória dupla do Nelsinho Piquet. Mas a gente conta essa história na quinta-feira. Vambora, Eric.
Vamos lá.
Grande abraço pra você então, Eric. Até sexta-feira.
Sexta-feira a gente volta aqui pra dar mais uma esquentada aqui no nosso programa, como sempre, né? E é isso.
É isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que estiveram com a gente, a todos que estiveram acompanhando pelo YouTube, pelo nosso Twitch, ou pela Rádio My Prime News. Muito bom ter o programa junto com vocês depois. Aos poucos a gente vai se aperfeiçoando também. Tem muito mais coisa pra gente ajustar, muito mais coisa pra gente melhorar. O Leandro até comentou aqui, a primeira vitória foi BR. Então comenta também no vídeo de quinta-feira, tá, Leandro? Quando a gente vier com a nossa lembrança de quinta. Grande abraço pra todos, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pela participação de todos vocês. Na sexta-feira a gente está de volta com o aquecimento a partir das nove da noite, como sempre. Na quinta-feira tem lembrança de quinta. A gente aguarda sempre vocês com muitos likes e curtidas e comentários, pessoal. Grande abraço a todos. Tchau!